As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Está confirmada uma infecção Covid-19 numa criança que frequenta o Jardim de Infância Raul Lopes de Tomar. A indicação foi avançada à ERT por Maria dos Anjos França, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, caso este que termina numa sequência de 6 dias seguidos sem qualquer novo caso no concelho nabantino. A confirmação laboratorial sobre este contágio chegou há poucas horas, sendo que nesta fase a turma do menino em causa está em isolamento. Todas as crianças, assim como a educadora e a auxiliar, serão sujeitas a testes, bem como outros contactos mais diretos. Não está definida qualquer data para a reabertura do centro de vacinação de Tomar. Tal como a ERT adiantou em tempo oportuno, algumas pessoas, entre elas crianças, têm recebido convocatórias para a vacinação contra a Covid-19, mas quando se deslocam ao recém-criado posto no pavilhão municipal de Tomar, para onde foi transferida a estrutura que estava situada no pavilhão já como raton, batem com o nariz na porta. Entretanto, a ERT já apurou que este atraso tem a ver com questões logísticas, adiantou-nos fonte do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo, entidade que descarta responsabilidades nesta matéria, referindo mesmo que se dependesse da sua equipa, o posto poderia abrir o quanto antes. Estas questões de âmbito logístico incidem sobretudo na rede informática que é necessária para que o processo de vacinação possa decorrer em total segurança. Está assim em causa um processo que envolve a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo e em especial a Altice. Estes atrasos estão a obrigar os utentes nabantinos a deslocarem-se a outros centros de vacinação do Médio Tejo, em especial a Brandes, Orém ou Torres Novas, com todos os transtornos por aqui provocados. Importa assim sublinhar, não há qualquer data definida para a reabertura do centro de vacinação de Tomar. Entretanto, a Rádio ERT já direcionou um pedido de esclarecimentos para a Altice. Assim possível, daremos conta das explicações da empresa.
Rádio ERT, a primeira a informar.
Há 13 novas infecções Covid-19 no Médio Tejo, 7 das quais detectadas em Abrantes, que tem sofrido nestes últimos dias com um acréscimo de casos na sequência de um surto na escola de Chainça. Para além disso, nota ainda para 2 testes positivos em Orém e 1 nos concelhos de Entroncamento, Ferreira do Zezo, Armação e Tomar. No total regional estão já em causa 15.395 contágios, dos quais 175 estão ativos. O número de altas, 14.822, continua na mesma, assim como não teve alteração o número de mortes associadas à doença, 398. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é agora o concelho com o maior número de casos em curso, no total de 44, seguindo-se Torres Novas, 42, e Abrantes, com 37. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.566 infecções, 3.436 recuperações, 86 óbitos, 44 infecções ativas. Tomar, 2.863 casos, com 2.781 recuperados, 58 óbitos, 24 infecções ativas. Torres Novas, 2.416 casos, 2.308 recuperações, 66 mortes, 42 infecções ativas. Abrantes, 1.876 infectados, 1.778 estão curados, 71 mortes, 37 infecções ativas. Entroncamento, 1.440 infecções, 1.387 recuperações, 23 mortes, 30 infecções ativas. Alcanena, 1.236 casos, 1.194 recuperados, 41 vítimas mortais, 1 infecção ativa. Ferreira do Zezer, 683 casos, 661 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, tem 4 infecções ativas. Mação, 509 infecções, 489 recuperações, 17 óbitos, 3 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 325 casos, 316 dos quais dados como curados, 9 mortes, não tem infecções em curso. Constância, 259 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, também não tem infecções em curso, assim como Sardual, com 222 casos, 217 recuperados e 5 óbitos.
Rádio R, informação.
Um homem de 39 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Tomar no âmbito de um inquérito de tráfico de droga. As autoridades deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão a uma residência na cidade, procedendo à detenção do indivíduo e ainda à apreensão de 13 pés de plantas de cannabis e liamba em processo de secagem, quase 9 gramas de sementes de cannabis, 3 doses de hashish, uma balança de precisão e diversos substratos fertilizantes. O detido foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência, aguardando os ulteriores termos do processo em liberdade. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 19 anos de idade, sem profissão conhecida, suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado, ocorrido no passado 3 de outubro, na zona de Pataias, Alcobaça. O indivíduo terá disparado vários tiros com arma de fogo, atingindo a vítima, uma jovem de 18 anos de idade, na zona da cabeça. Soraya de Souza, residente na Marinha Grande, ainda recebeu tratamento médico hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Após o conhecimento dos factos, foram desenvolvidas diligências investigatórias de imediato que conduziram à identificação de vários intervenientes na situação, tendo-se procedido à detenção do presumível autor dos disparos fatais. No âmbito da investigação, foram localizados e apreendidos vários objetos, nomeadamente pertences da vítima, a arma de fogo utilizada na prática dos factos e produto estupefaciente.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Protege, o movimento pelo Tejo, vai avançar com uma queixa à Comissão Europeia contra Portugal e Espanha, depois de ter tornado públicas acusações ao Bloco Central, neste caso o Partido Socialista e Partido Social Democrata, por defenderem a construção de obras hidráulicas desnecessárias que custarão 5 mil milhões de euros aos contribuintes portugueses, colocando em causa a sustentabilidade da vida pela destruição da biodiversidade da Bacia do Tejo, adverte a Protege. Este movimento de cidadãos aponta ainda o dedo ao Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, acusado de estar refém dos interesses das hidroelétricas espanholas, conforme lamentou à ERTE Paulo Constantino, da Protejo.
A única razão por que o Sr. Ministro agora atira a toalha ao chão e desiste é porque não consegue renegociar os caudais, porque o Governo de Espanha e Portugal estão a garantir a gestão flexível da água às empresas hidroelétricas espanholas, de forma que estas maximizem o lucro obtido, enquanto vão causando danos à biodiversidade e prejudicam os usos da água para a agricultura, como acontece aqui na zona da Brantes e Constância, para o turismo de natureza, para a pesca e outros em Portugal. E, portanto, é isso que não é aceitável e, portanto, é um assumir do fracasso da boa gestão da água da Bacia do Tejo pelos governos de Portugal e Espanha e também do fracasso da cooperação transfronteiriça da gestão da Bacia do Tejo, porque efetivamente o governo de Portugal e Espanha não se consegue entender para que haja uma boa gestão da água, para que efetivamente essa boa gestão assegure um bom estado ecológico das massas de água também em Portugal, e estão reféns das empresas hidroelétricas espanholas. E por isso é que consideramos que têm que ser os cidadãos a fazer alguma coisa. Neste caso, o Movimento Protege pretende apresentar uma queixa à Comissão Europeia contra Portugal e Espanha e também, eventualmente, contra as concessionárias hidroelétricas, que também já estiveram este ano sob investigação do próprio Governo Espanhol e com uma queixa à Comissão Europeia por terem esvaziado a barragem de Alcântara e Valdecanhas, meramente pelo preço elevado da energia que estava no mercado espanhol, e apresentaremos esta queixa pelo incumprimento da Diretiva Quadro da Água, uma vez que a gestão das barragens de produção hidroelétrica com critérios meramente economicistas de maximização do lucro está a causar uma deterioração adicional do estado ecológico das massas de água do Rio Tejo, e isto acontece. Este ano tem-se visto o verdete enorme das águas do Rio Tejo na zona de Belveira, e com efeito não são assegurados os objetivos ambientais do número 1 do artigo 4 da Diretiva Quadro da Água.
O Sporting de Tomar perdeu com o Sporting Clube de Portugal por 7-4 em jogo a contar para a quarta jornada da primeira divisão nacional de hóquei em patins, naquele que foi o primeiro desaire da época para a formação treinada por Nuno Lopes. Os Leões continuam, ainda assim, com um registro de veras positivo, sendo de reforçar que esta derrota aconteceu precisamente aos pés do atual campeão nacional, europeu e mundial. Vamos aos resultados. Quarta jornada, Troquel 5, São Joanense 4, Sporting Marinhense 4, Barcelos 7, Paços de Arcos 2, Porto 5, Sporting 7, Sporting de Tomar 4, Parede 4, Oliveirense 5, Benfica 4, Hóquei Clube de Braga 1 e Juventude Viana 3, Valongo 9. Na frente, o Porto, 12 pontos, segundo o Sporting com 10, terceiros Barcelos e Benfica têm 9, quinto Oliveirense com 8 pontos, sexto Sporting de Tomar com 7, sétimos Valongo, Parede e Juventude Viana com 6, décimo Turquel com 4, décimo primeiro Hóquei Clube de Braga com 3, décimo segundo Paços de Arcos com 1 ponto, ainda sem qualquer ponto, Sanjuanense e Sporting Marinhense. A próxima jornada, neste sábado, Turquel Sporting Marinhense, Barcelos Paços de Arcos, Porto Sporting, Sporting de Tomar Parede, Oliveirense Benfica, Hóquei Clube de Braga, Juventude Viana e Sanjuanense Valongo. Refira-se que a Hertz acompanhou o Sporting de Tomar nesta visita ao pavilhão João Rocha, em Lisboa, sendo que no final houve espaço para a reação de Ives Santos, presidente do emblema Nabantino, que elogiou a postura dos jogadores.
Perante um Tomar que se bateu muitíssimo bem e que de alguma forma também honrou a vitória da equipa da casa. Por isso, como já lhe disse, continuar a trabalhar. Sábado temos que ganhar. Sábado é o jogo, claramente, em que nós temos de dominar. Temos que ver o jogo que o Sporting aqui fez, cair em cima do Parede, porque em condições normais o Parede em 10 jogos ganha-nos um. Portanto, já ganhou um jogo, que empatou na pré-época, a partir de agora.
Mas, Presidente, para aqueles que ainda duvidavam, porque o Sporting Tomar não jogou com nenhuma equipa grande em tempos de campeonato, esta prestação da equipa veio também dar ao Presidente do Sporting Clube de Tomar uma ideia de que realmente está uma equipa a formar-se para lutar novamente pelos primeiros lugares no campeonato.
Não sei, eu fico satisfeito com uma época semelhante ao ano passado, num campeonato ainda mais equilibrado em termos de valores.
Já Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que a sua equipa entrou muito bem e conseguiu empurrar o Sporting para o seu meio reduto. Ficaram algumas dúvidas em torno de decisões da arbitragem.
Entramos bem, muito bem no jogo, um ritmo forte também do Sporting. Acho que a gente aqui foi duro manter aquele ritmo e encostar o Sporting pela forma como jogámos. Depois, a primeira parte foi toada igual dos dois lados. Acho que nós respondemos sempre bem, fomos conseguindo encolher o Sporting. E 2-1, acho que tinha que fechar 2-1 o resultado, e foi exatamente isso que eu tinha pedido. Não dávamos mais contra-ataques ao Sporting, até porque o Sporting teve um 3-2 que criou perigo, que não foi golo, o árbitro anulou, e bem, porque ele estou com o pé, e não dá ainda para marcar golos com os pés. E depois acho que foram aqueles dois lances ali que eu tenho algumas dúvidas na forma, pelo menos do Ivo, do penal. Depois é o lance do Caio, que o árbitro dá que ele diz que dá uma esticada no stick. Sim, mas é um lance completamente inocente.
Essa é, de todas essas, na tua análise da arbitragem, é aquela que suscita mais dúvidas mesmo.
Não tem cabimento nenhum, vamos lá ver. Aquilo pode ser falta? Aceita a falta. Agora, uma bola vai completamente fora do lance, né? Nem sequer vai para a baliza, o jogador. E dizer que aquilo, lá está, transforma aquilo num 3-2, ainda por cima que não falta para o Sporting. Ou seja, jogo estava nas mãos do Sporting a partir dali, no 3-2. Lógico, a gente tinha que retificar na segunda parte e fizemos muito bem. Porquê? Conseguimos chegar ao 4-3. Acabamos por ser o 4-2. Sempre que nos encostávamos ou que estávamos por cima do jogo, ou era penalti, era uma bola parada, foi assim. Estar a dizer que foi ou que não foi, pronto, mas ao 4-3, até o jogo até aí, penso que esteve sempre aberto para qualquer um dos lados.
A revisão do atual plano de ordenamento da Albufeira de Castelo de Bode esteve em foco naquela que foi a última reunião deste mandato da Câmara de Tomar, considerado por muitos, incluindo os autarcas da região, como uma oportunidade para o interior. A revisão do plano pode ter um efeito contrário ao pretendido e condenar o desenvolvimento e aproveitamento económico de todos os municípios abrangidos pela Albufeira. O processo de revisão, iniciado há já largos anos, prossegue, sendo que publicamente pouco ou nada se sabe sobre a revisão do documento. Questionada sobre o assunto pelo Partido Social Democrata, a Presidente Anabela Freitas fez um ponto de situação em relação a este processo.
Revisão do Plano de Ordenamento Albufeira Castelo de Bode. A entidade responsável pela mesma é a Agência Portuguesa do Ambiente, que contratou a Quaterner, uma empresa externa. Essa empresa contratada reuniu já 4 anos, talvez 3, 4 anos, reuniu quer com a Câmara, quer com as comunidades intermunicipais, quer com a comunidade intermunicipal, quer com os municípios abrangidos pela Albufeira de Castelo Bode, quer com os presidentes de junta e deslocou-se ao território. Entretanto, a empresa apresentou já este ano à Agência Portuguesa do Ambiente, e portanto a informação que estou a dar vem via Agência Portuguesa do Ambiente, que é a entidade responsável pela revisão do plano de ordenamento da Albufeira, apresentou uma pré-proposta. Pré-proposta essa que a APA não aceitou e enviou para trás. Neste momento não foi enviado ainda a nenhum município qual é a pré-proposta ou uma proposta de discussão inicial. E, portanto, aguardamos que a empresa contratada faça as alterações solicitadas pela APA para depois vir para os municípios para poder ser discutido.
Está em curso o Festival de Materiais Diversos, que decorre no Cartaxo e em Alcanena, neste caso também em Minde. A ERTE fez um ponto de situação à forma como tem corrido esta iniciativa, junto de Elizabeth Paiva, o rosto mais visível do festival, que apontou os materiais diversos como uma importância crescente em torno da matéria social.
De facto, é uma edição que aposta muito nos encontros de proximidade e no debate, através de uma grande mesa que se dispõe todos os dias a um trabalho de conversa, não é? A fazer da conversa também uma atividade diária entre diferentes pessoas, convidados, artistas, pessoas das localidades. E penso que sim, que a reação está a ser bastante positiva, com curiosidade e com um sentido de descoberta de que um festival também pode ser um lugar de reflexão. Uma aposta arriscada, mas necessária, e que pensamos que cabe também a um festival com a história de materiais diversos. Sempre foi um festival experimental, desde a sua primeira edição, a continuar a dar passos nesse sentido, de marcar a diferença e de servir para revelar o que é que pode ser importante na atualidade, não só no campo das artes e da cultura, mas também em termos sociais. E hoje em dia, em termos sociais, pensamos que a conversa, o debate, a oportunidade de divergirmos sobre temas e experiências que todos vivemos é importante. O debate público é cada vez mais importante para a vida em democracia, para a vida nas nossas cidades, nas nossas vilas, e por isso achamos que era um caminho, era um desafio, claro, um risco, mas que era um caminho importante de afirmar para as pessoas. E depois, o festival não é só conversas, não é? Também para os ouvintes não ficarem assustados com a possibilidade de o festival se transformar só num lugar de conversas. É um lugar de conversas, como é também um lugar em que os públicos podem acompanhar os processos de criação desde a primeira hora. Nós temos quase todos os projetos em estreia, quer no Cartaxo, quer em Minde, em Alcanena, e portanto os artistas têm passado vários dias nos locais e é possível ir acompanhando os processos, ou através de ensaios abertos, ou através, no caso do Teatro do Frio, no Cartaxo, porque a ação se passa no espaço público, de ir acompanhando a construção da própria ação. E portanto há sempre, todos os dias, alguma coisa a descobrir, a usufruir.
Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.